A nossa conversa agora é sobre liberdade de expressão. Nosso ponto de partida, uma coluna da Folha de São Paulo, da Folha Online, assinada por Ian Misselwan. Nessa coluna ele fala sobre a liberdade de expressão, mas tem um trecho que eu quero usar ele como uma forma da gente começar a nossa conversa. Ele diz o seguinte: geralmente, a partir de seus templos, as religiões blasfemam uma às outras. Jesus é filho de Deus? Não, se você é muçulmano. Maomé foi o último mensageiro de Deus na Terra? Não, se você é cristão. O universo pode ser explicado ou explorado a partir de uma cosmologia sem Deus, baseada na física? Não, se você é muçulmano ou cristão. É liberdade de expressão? A que ele interessa? A democracia defende a liberdade como uma forma de garantir a convivência e a própria felicidade. Mas os autoritarismos, os radicalismos têm tomado conta do dia a dia. Poder e liberdade combinam. Para falar um pouquinho sobre esse tema, eu vou conversar agora com José Antônio Martins, pós-doutor em filosofia, professor de filosofia da Universidade Estadual de Maringá. Professor José Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos seus ouvintes.
Eu vou passar para o senhor a pergunta, professor. A liberdade de expressão é algo que a gente defende, mas ao mesmo tempo muitos poderes não gostam muito dela. É possível conciliar liberdade e poder?
Olha, sim, Gilson. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o modo como esse poder está constituído. Veja, eu acho que há um consenso hoje na sociedade brasileira que não se debate mais a democracia. Acabamos de sair de um ano com eleições e todos concordaram, até aqueles que perderam o pleito, que a eleição foi limpa, foi democrática, as pessoas votaram, as urnas não foram fraudadas e tal. Quem tentou fazer o contrário até foi um tanto quanto ridicularizado. Então nós temos uma democracia já sólida, mas a questão que mostra é o seguinte: e as instituições? As nossas instituições são abertas, são fortes para defender os interesses? Quando você tem instituições controladas por poucos, com instituições fechadas, que nós podemos chamar instituições oligárquicas, aí fica difícil de você pensar em liberdade. Agora, quando as pessoas, a população, a ampla maioria da população, tem acesso às instituições, as instituições são o que eu chamo de porosas, são abertas, aí você pode ter, sim, poder e liberdade. Veja, um dos pontos centrais das manifestações em julho de 2003 foi uma abertura para as instituições, que as instituições estivessem mais abertas para a participação popular. Nesse sentido, você tem, então, mais poder. Ora, esse poder gerará necessariamente mais liberdade, inclusive liberdade de expressão. E ao contrário, quando você tem o poder fechado, quando você tem formas ditatoriais, quando você tem formas oligárquicas de controle, necessariamente essas formas se apropriam dos veículos de comunicação, das possibilidades de comunicação e tolhem a liberdade.
Nós estávamos falando agora há pouco sobre o atentado na França, tomou conta dos meios de comunicação, foi amplamente debatido, um monte de franceses foi à rua, mais de 3 milhões de franceses se manifestaram em uma única manifestação, que se concentraram em defesa da liberdade de expressão. Mas, em contrapartida, a gente tem o crescimento de certos radicalismos religiosos. O Brasil mesmo foge à regra. A gente tem uma série de religiões no Brasil em que pregam, às vezes, o autoritarismo, o radicalismo. O Congresso Brasileiro, em outubro, na democracia, até que o senhor citou, nós elegemos um Congresso bastante conservador, com várias lideranças religiosas. Isso ameaça a liberdade?
Ameaça, Gilson, na medida em que você impede mecanismos de participação. Por exemplo, está já em discussão na sociedade um projeto de regulamentação da mídia. Se essa regulamentação foi discutida apenas com certos setores, por exemplo, os donos das empresas de comunicação, setores empresariais e certos setores religiosos, nós vamos ter perda da liberdade. Agora, se nós abrimos, por exemplo, para os trabalhadores de comunicação, se nós abrimos para as universidades, os intelectuais, aí você cria um debate maior, e o que cria uma coisa salutar que no Brasil falta, que é uma regulamentação, porque a não regulamentação é o pior problema de todos, né? Eu estava lembrando do Hobbes, né? O Hobbes, um dos fundamentos da sua teoria é o seguinte: quer dizer, a gente faz o contrato social com medo da violência, porque sempre o mais forte nos oprime. Então a gente faz um acordo, nós pactuamos para viver em sociedade contra essa força desmedida, contra esse cada um por si, né? Essa violência desmedida. Então a sociedade unida se torna então um corpo mais forte contra as violências individuais, né? Contra o mais forte, né? A lei do mais forte. Eu acho que isso vale também quando a gente pensa em mídia, em liberdade de expressão, e até o caso do Charlie Hebdo fez a gente refletir um pouco nisso. Quer dizer, não vale tudo na liberdade de expressão, né? Quer dizer, você não pode, vale tudo, então pode fazer tudo. O pessoal estava discutindo o Charlie Hebdo, eu estava pensando em coisas mais prosaicas. Por exemplo, quando alguém coloca fotos de outros no Facebook e faz comentários, ou no Instagram, né? Quer dizer, isso daí é uma violência, às vezes a pessoa não quer, né? E você fala, não, mas eu tenho liberdade, né? A foto é minha, eu tirei a foto, mas a pessoa não quer, né? E isso também, a discussão da liberdade de expressão não entra só no jornal que foi censurado, no filme que foi censurado, na peça censurada, mas vai, às vezes, no cotidiano. A gente tem que discutir isso, né, Gilson?
Uhum. Agora, essa discussão tem que estar pautada, e aí eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, com o ouvinte, naquela relação fundamental, né, do liberalismo. Vamos pensar a Revolução Francesa, ou as teses liberais de uma forma geral, quando você separa religião e Estado. Nós tivemos durante muito tempo a associação dos poderes teocráticos dessa religião que tem característica do Estado, que se fundamenta exatamente na lógica religiosa. A gente rompeu com isso. Mas parece que, de certa forma, a gente volta a ter isso quando pensamos no radicalismo islâmico. Esse é o nó da questão, essa mistura entre o teológico e o racional.
O problema é o seguinte, né, Gilson? Eu falo de radicalismo islâmico, mas vamos lembrar também do radicalismo cristão e do radicalismo judaico, né? Os radicalismos, eles têm várias denominações religiosas, né? Eles não é só uma religião. E qual que é o problema? Que a pessoa que é envolvida com a fé e que mergulha totalmente na fé, qual é o problema dela? É quando ela quer que isso se torne a realidade para todo mundo naquele mundo, né? Então ele quer converter todo mundo meio que na marra. Né? Então, quer dizer, tudo bem, você não concorda com as minhas ideias religiosas, mas as leis foi eu que vou impor. Porém, a gente vive isso no Brasil quando tem discussões sobre as leis de defesa de gays, lei, a questão do aborto. Né? O argumento final é uma imposição da sua fé religiosa. Né? Qual que é o problema, então? A gente tem que refletir, e o caso do Charlie Hebdo era sintomático, porque a caricatura, qual é a função da caricatura? Era um chamar a atenção. É um falar assim, olha, presta atenção no que está acontecendo. Quer dizer, o ridículo, né, o exagerado da caricatura é para que a gente pare para pensar o quanto que às vezes nossas atitudes são exageradas. E no caso das religiões, das pessoas que se mergulham nas religiões, elas podem estar cometendo isso. O que nós temos que refletir é o seguinte, sempre esses grupos são minoritários. Né? Os radicais, eles nunca são a maioria. Eu acho que dá para contar nos dedos, assim, ainda mais no Brasil, assim, você teria grupos majoritários. Mas são minoritários. Mas eles podem fazer muito barulho, eles podem se valer da articulação deles contra a desarticulação do restante da sociedade. E sempre esse discurso, não, vocês têm que respeitar a nossa religião. Ora, desde que a religião não invada, né, o território dos direitos dos outros, que eu não seja obrigado a aceitar costumes, práticas de uma religião e com isso ter, por exemplo, direitos tolhidos, ter liberdades tolhidas. Eu confesso, Gilson, que essa é uma discussão muito delicada, é uma discussão assim que a gente até na filosofia tem um certo medo, assim, porque é um terreno muito pantanoso, porque a gente pode estar a qualquer lado caindo em autoritarismo, porque você pode estar proibindo as expressões religiosas de um lado, a liberdade religiosa, e do outro lado você também pode estar dando margem para a liberdade religiosa e aí também tolhendo direitos, tolhendo liberdade, né? O que importa nesse momento é que haja uma grande discussão, que a sociedade sente, discute, coloque as cartas na mesa e aceita abertamente o debate. Aí eu quero lembrar uma frase do Voltaire, filósofo francês da época da Revolução Francesa, que dizia o seguinte: eu discordo totalmente de todos os argumentos que você tem a me dizer, mas vou defender até o último instante o direito de dizê-los. Então a gente tem que colocar isso, quer dizer, ó, você tem uma posição diferente, então vamos debater. Agora o que não pode é partir para a violência, partir para a força, para a ofensa, né?
Agora, você tem um grupo de pessoas, às vezes, que tomam conta do Estado, e que é essa minoria que o senhor fala, e consegue sequestrar todo mundo.
Mas aí vem a história, aí voltamos à velha máxima da política, que aí não estamos discutindo mais nem religião, nem liberdade de expressão, estamos no terreno próprio da política. Ora, são as ditaduras, as tiranias de todas as espécies, né? Por isso que você faz luta política, né? Luta política para impedir que isso ocorra. E quando isso ocorre, você faz luta política para isso acabe. E aí você tem duas formas. Ou você pega em armas e tenta fazer uma guerra civil, e aí, sim, com todas as consequências nefastas e hediondas de uma guerra, ou você tenta fazer lutas políticas para tentar convencer as pessoas a mudar o regime. O que ocorreu muitas vezes, em certa medida, depois de um certo tempo, houve no Brasil. Quer dizer, apesar das da tortura, apesar das violências, nós conseguimos fazer uma transição de uma ditadura para a democracia com luta. Esse é o drama. O que agora a gente tem que pensar como sociedade é impedir que isso ocorra. Como que a gente impede isso? Com ação, com militância política, né? O que eu falo, certos grupos podem sequestrar assim, o Estado, mas eles só sequestram no vácuo. Se as pessoas estiverem engajadas, se as pessoas continuarem atentas, fazendo as manifestações, como ocorreu em 2013, né, participando da vida política ativamente, prestando atenção no debate, se posicionando publicamente, é muito mais difícil, né, Gilson? Porque ninguém vai aceitar que o seu direito seja tolhido assim, sem nenhuma resistência, né? Isso daí é ingenuidade, a história da humanidade mostra isso, né? Quer dizer, a mobilização, a luta sempre impede. Claro, sempre há os casos, na história da humanidade, houve os casos de golpe armado, né? Mas os golpes armados, eles têm que ter apoio também, né? Uhum. A gente vê assim, meia dúzia de cara com arma tomando poder, fala assim, só é meia dúzia. Não, eles têm muito apoio. Porque se não tivesse apoio, eles não tomavam. Quer dizer, você toma o palácio presidencial, mas no outro dia você não consegue governar, porque ninguém te obedece. Então a política ela tem essa dinâmica, né? A gente não pode esmoecer, a gente tem que estar sempre presente. E a liberdade é nisso, né? A gente tem que estar lutando e lutando para que todos tenham liberdade. O Hegel tem uma frase, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente sempre pensa naquela famosa frase do liberalismo, né? A minha liberdade começa onde termina a sua. O Hegel tem uma frase, acho que é bem melhor, ele fala assim, ó, a defesa da sua liberdade, quando eu defendo a sua liberdade, eu afirmo a minha liberdade, né? Por quê? Porque eu estou defendendo a liberdade de todos, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar mais nesse sentido, né? Não que a minha liberdade começa onde termina a sua, né? Mas que eu tenho que defender a sua liberdade, né? E defender para que ela exista, porque na medida em que você é livre, eu também sou livre. É isso que é um ponto. E quando grupos resolvem usurpar, impedir direitos, né, isso é uma coisa. Se nós olharmos os projetos que estão transmitindo no Congresso, grande parte deles estão tolindo liberdade. É por isso que a gente tem que ficar atento, para não deixar, para impedir.
Professor José Antônio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Obrigado.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com o professor da Universidade Estadual de Maringá, professor de filosofia, doutor, pós-doutor em filosofia. Falamos um pouco sobre a liberdade de expressão e governos autoritários. O professor considera que a liberdade deve ser uma defesa e que, às vezes, esse radicalismo que a gente observa, que não é só dos islâmicos, como ele fala, de cristãos, de judeus, é porque a gente acaba confundindo aí a minha liberdade, a minha expressão e impedindo a liberdade do outro, né, de se expressar também.